Amanhã, dia 15 de fevereiro, é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, afinal de contas, né, segundo uma iniciativa global lançada pela Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica e apoiada pela Organização Mundial de Saúde, nenhuma criança deveria morrer de câncer. É esse o lema. E nós estamos aqui com a médica oncologista, doutora Silvia Brandalize, presidente do Centro Infantil Boldrini, é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora aqui no CBN Total. Boa tarde, doutora Silvia.
Boa
Seja bem-vinda
ao
CBN Total. Bom, nenhuma criança deveria morrer de câncer. Nós estamos longe disso, né? Estamos falando com a presidente de um dos centros infantis mais importantes do mundo e que salva muitas crianças, só que muitas não conseguem chegar nem ao Boldrini, nem a outros locais. Então está muito longe de se atingir essa meta de nenhuma criança morrer de câncer, né?
Olha, é uma meta que, de certa forma, é ousada, mas hoje talvez possa ser uma realidade nos grandes centros internacionais, né? E o importante não é olhar para o Boldrini como instituição isolada, olhar para o Brasil como um todo, né? Para ver as nossas médias nacionais, como é que elas estão muito aquém do que o primeiro mundo já conseguiu. Porque hoje, primeiro mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, 80 a 90% de cura.
Pois é. E aqui no Brasil é quanto? Dá para calcular?
As últimas publicações internacionais do Brasil dão ao redor de 47%.
Metade, praticamente.
Mas, recentemente, saiu um dado publicado na revista da FAPESP, para tumor cerebral de criança, que somente 28% das crianças foram sobreviventes do tumor cerebral. Que é uma estatística que chama muita atenção pelos resultados ruins.
Sem dúvida. Doutora Silvia, o câncer, a gente sabe que num adulto, por exemplo, quanto mais cedo ele é diagnosticado, maior a chance de cura. A criança, ela tem uma resistência menor, o tempo da doença se espalhar, ele é mais curto. O que, que a senhora pode dizer sobre isso?
O câncer da criança, ele é principalmente de células embrionárias, células primitivas. O do adulto é célula madura. O câncer da criança prolifera de maneira muito mais rápida, né? Ele dobra de tamanho em questão de 2 semanas. Mas o importante é que o diagnóstico precoce também é extremamente importante nessa faixa etária.
Para a gente falar da campanha, né, do Dia Internacional da Luta contra o Câncer, a senhora estava me mostrando aqui, antes da gente começar a entrevista, uma série, né, de itens que foram colocados pela Organização Mundial de Saúde, né? Esses itens estão em inglês aqui. É o direito de conseguir um diagnóstico precoce, né?
Precoce e adequado.
Ah, sim.
Porque a hora que você fala adequado,
agora que
adequado, o que quer dizer isso? Com qualidade.
Sim.
Hoje, a genética, a biologia molecular, elas são peças-chave para você fazer diagnóstico. E um grande número de hospitais não conseguem fazer isso. E mesmo o Ministério da Saúde, ele não aceita ainda uma série desses requisitos.
É, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. O direito ao acesso
a medicamentos essenciais.
A medicamentos essenciais.
Essenciais.
É onde nós vamos chegar. Não,
então, o que acontece no Brasil? Medicamento essencial para tratar o câncer da criança, no total, são uns 20 medicamentos.
Sim.
Nós temos uns 3 ou 4 que não tem no Brasil.
Pois é.
Você tem que importar.
E agora me fugiu o nome do medicamento. Toda aquela polêmica que a senhora me deu várias entrevistas aqui, o medicamento chinês com o medicamento alemão.
L-asparaginase. Leuginase.
Leuginase, perfeito. É um desses exemplos da falta aqui no Brasil, certo?
Não, hoje já tem. Naquela catástrofe...
Sim.
Naquela catástrofe, eu acho que o Brumadinho é pequeno, é uma tragédia pequena em relação ao número de mortos, quando se compara com a leuginase, que se estima que de 4 mil a 6 mil crianças receberam esse remédio chinês.
E que não tinha um efeito.
E o que acontece? Ter um remédio que não funciona é como você voltar para 30 anos atrás, onde 80% recaíam e morriam da doença.
Eu vou até antes dos próximos tópicos, já que a gente entrou na qualidade, né, do medicamento, na eficácia do medicamento, esse primeiro aqui, o diagnóstico precoce e apropriado, se a gente pegar tudo, aí a gente não está falando só da parte do câncer infantil, mas do câncer em geral. O sistema de saúde brasileiro não é preparado para câncer, né? Por exemplo, uma criança, um adulto que precisa do hospital da Unicamp, por exemplo, ele vai ter o câncer diagnosticado e vai marcar exames daqui 2 meses, né? E o câncer, ele não vai esperar 2 meses, né? A doença, ela vai se alastrando. Então, tem muito a ver com isso, né? Apropriado e precoce, algo que não acontece no sistema de saúde brasileiro, né?
O atraso para fazer o diagnóstico, o exacerbamento da responsabilidade, manda o material para um laboratório em Barretos ou tomando laboratório em outra cidade, quer dizer, deixa de centralizar no mesmo lugar tudo que é necessário.
Sim.
Mas a parte da biologia molecular, que é a parte vinculada à genética, hoje é transcendental isso, tanto para adulto como para criança. E aí se tem essa lacuna no reconhecimento da Conitec para esses procedimentos, né?
Tá certo. Deixa eu continuar com os tópicos aqui, doutora Silvia. O direito a tratamentos com medicamentos de qualidade e apropriados, eu acho que tem tudo a ver com o de cima, né? Com o que a gente disse aqui, os medicamentos essenciais de acesso.
Não, o essencial é você ter o princípio ativo, que na realidade é fundamental que tenha sempre. Você sabe, Marcos, devia ser preso quem faz desabastecimento de remédio para câncer.
Pois é.
Né?
Sim.
Porque não pode desabastecer. E na realidade, desabastecer é uma justificativa para entrar na porta da corrupção para comprar na excepcionalidade. Aí compra qualquer coisa. Medicamento essencial é assim, eu tenho que ter a todo dia essa listagem de 18, 20 medicamentos. A outra coisa é que é a garantia que o medicamento seja eficaz e seguro.
Sim.
Hoje, quando você pergunta, esse medicamento é eficaz, esse que foi importado? Nós já temos portarias no Brasil.
Sim.
Que diz assim, produto injetável não precisa haver a equivalência.
Sem dúvida, sim. E onde a gente chega também nesse caso, né? Quando a gente vê desvio de dinheiro na saúde, então, é o que agrava ainda mais isso que a senhora está falando, né? Porque são medicamentos essenciais, são medicamentos diários e que muitas vezes não se tem verba para comprar e o dinheiro está sendo desviado da saúde, então isso revolta demais, né?
Porque na realidade existe o recurso, só que nós vimos recentemente desviar 200 milhões para a base aliada do presidente Temer.
Pois é.
Não é? Então, tem outros desvios, é realmente irresponsável, né? A política da oferta dos medicamentos essenciais na área do câncer.
E também no combate ao câncer infantil, né? O direito a acesso para o tratamento paliativo suficiente, que significa também ter o medicamento à disposição?
Precisa ter, porque mesmo para o paciente que está em cuidado paliativo, em geral ele tem muita dor, né? Você deve garantir o acesso a um opioide mais forte, né? Ou mesmo codeína ou morfina, para uso domiciliar.
Sim.
Né? E esse acesso a cuidado paliativo, ele é importante, precisa estar bem estruturado. O importante é que nós devemos cuidar de maneira também importante para os sobreviventes, porque o sobrevivente de câncer, ele precisa ter garantia da sua qualidade de vida, de inserir no mercado de trabalho, etc.
É até o último tópico aqui, né? Desse caso que a senhora já acabou de comentar. E muitas vezes existe também, se a gente vê fisicamente uma pessoa que se curou do câncer, seja ele infantil ou adulto, né? A pessoa que se curou do câncer, ela não tem, por exemplo, sequelas físicas, né? Ou chega a ter. Eu vou dar um exemplo do meu irmão, por exemplo, que ele teve com 25 anos e ele é perfeitamente saudável hoje, entendeu? Então ele está no mercado de trabalho, ele voltou, ele se reinseriu. Mas então a pessoa que tem as sequelas físicas, que tem as sequelas, que tem a dificuldade de voltar para o mercado de trabalho.
Isso, mas pode ser sequela secundária a uma radioterapia, em que osso irradiado ele não cresce de novo. Pode ser uma sequela cirúrgica que teve que amputar um braço.
Ah, chega a ter caso de câncer assim.
Tem, câncer ósseo, câncer, que tem que amputar.
Dependendo do tumor, né? Sim, tem razão. Pois é, então o mercado de trabalho não tem aceitado essas pessoas.
Quando nem no exército, quando o indivíduo fala lá no, do exército, que ele fala que ele teve câncer, em geral ele não é escolhido.
Ah, é?
É.
Pois é. Então, a senhora está falando, a gente vai voltar para o começo da entrevista aqui, nós estamos até próximos do horário do repórter CBN. É possível, então, chegar a esse, que não seja só um slogan, nenhuma criança deveria morrer de câncer, é possível. No Brasil, nós estamos muito longe ainda, mas os países que têm tratamento adequado, eles estão com uma alta porcentagem, né?
E o Brasil... Estão 80%, 90%.
E o Brasil pode se aproximar disso? Tem condições?
O Brasil tem condição, desde que... ele veja que nós temos que reestruturar o Sistema Único de Saúde com qualidade, garantir medicamentos essenciais, garantir produtos de qualidade comparável ao medicamento de referência. Nós não podemos ser quintal de produtos de má qualidade que vêm da Índia, da China e do Paquistão empacotados no Brasil. Hoje, cerca de 80% dos princípios ativos para o câncer da criança... vem de países que a gente que não são de referência.
Isso pode mudar, né? O Boldrini e a senhora, pessoalmente, sempre brigaram muito por isso, né?
Não, então o Boldrini, ele tira dos seus recursos próprios o dinheiro para importar do exterior esses produtos. Nós nos negamos a usar produto que a gente não tem mas um mínimo de confiança no produto.
A ajuda governamental não está vindo. No início do ano, na primeira ou segunda semana do ano, nós conversamos aqui no CBN Total, entrevistei a senhora por telefone, a senhora dizia que esse novo Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, ele daria um pouco mais de esperança, né, para que ajudasse o Boldrini. Isso não aconteceu, doutora Silvia?
Olha, você sabe que eu não penso em ajudar o Boldrini, né? Eu penso no coletivo sempre.
Sim.
Esse novo governo Bolsonaro, ele é recente, é lógico que pior do que estava é impossível. Pior do que estava é impossível. Então, a gente sempre carrega a esperança. Só que a gente sabe que nós temos uma estrutura, né, de várias coisas que acoplam o Ministério da Saúde que estão realmente ruins, né, e a aquisição de medicamentos, essas portarias que permitem que o produto, o laboratório não informe de onde comprou, se o produto é seguro, se não é seguro, nem nada. Nós médicos ficamos sem a mínima informação necessária.
É muito importante isso que a senhora diz, que não está preocupada só com o Boldrini, mas com toda a situação da saúde brasileira, principalmente no tratamento de câncer. Para encerrar, desejo expor aqui minha incalculável admiração, assim como milhares de pessoas têm pela doutora Silvia Brandalize. Nossos sinceros e eternos agradecimentos a ela que na sua caminhada da vida ampara os que buscam por curas. Mensagem do Rolf de Hortolândia. Doutora Silvia, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no CBN Total. A gente vai torcer muito para que nenhuma criança morra de câncer, né? Que é o slogan, nenhuma criança deveria morrer de câncer. E a senhora tem aqui na CBN um canal sempre para a gente buscar o melhor no tratamento aí do câncer infantil, adulto e de todo o país, como a senhora disse. Obrigado pela presença, uma boa tarde.
Eu agradeço, Marcos. Um abraço para você.